Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza? É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Massa Web Rádio, de João Pessoa, Paraíba, Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais, Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná, Musical Net de Botucatu, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio da Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor mineiro, nascido em Caldas, no interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas Maria Maria, Encontros e Despedidas, Aqui, Ó, Manuel o Audaz, Credo, Diana, Paixão e Fé, Ponta de Areia e Travessia, que foi a música de estreia dele como compositor e como parceiro de Milton Nascimento. Você lembra?
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.
Em entrevista a mim concedida no dia 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de Travessia. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Quer dizer, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que mais de 90% das minhas parcerias eu faço a letra em cima da música, quer dizer, eu recebo a música do parceiro, e aí, quer dizer, então já é um início do processo criativo ele me mandar a música, né? E aí depende se tem prazo ou se não tem prazo. Se não tem prazo, eu vou com mais calma, ouço e tal, vou incorporando tal, até a hora que eu acho que deve ser. Mas às vezes eu recebo e digo, ó, vai gravar amanhã. Aí eu já tenho que sentar ali, aprender a música e já saindo. Quer dizer, não tem um método, né? Eu antigamente, eu fazia muito, sempre fazia na mão, né? Eu tenho umas cadernetas, umas agendas antigas, que aí eu sempre fiz as letras lá. Agora, com o negócio de computador, aí eu anoto, algumas ainda faço à mão, mas muita coisa eu faço com o computador, porque o espaço de uma letra normalmente é o espaço da tela, né? Então, aquilo ali, trabalhando ali, apesar de, no começo de usar computador, eu escrevi primeiro, depois passava para o computador com medo de perder, né? Porque tem aquele negócio de apagar de repente, né? Eu já pedi coisa, né? Assim. Então, quer dizer, agora o método, quer dizer, eu fico, quer dizer, eu recebo as músicas, ou então às vezes tem, recebo encomenda de alguma letra, aí também é o seguinte, quando a encomenda já tem tema, é mais fácil, quando não tem, eu tenho que inventar, né? Mas sim, mas eu não tenho assim uma disciplina, uma maneira única de fazer.
Bem, Travessia é uma história manjada, mas que seria interessante se contar para o programa de rádio, né?
É, porque ela, Travessia tinha uma ideia anterior que não foi a que deu na letra. Porque, primeiro que era... Uma das coisas especiais da Travessia, que foi a primeira letra que eu fiz para uma música, né? E a segunda é que o Milton, quando me mostrou, ele já tinha uma ideia, tanto que quando entrava aquela introdução, ele cantava assim: quem quer comprar meu sonho? Aí não, aí entrava a introdução, tan, 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 tan. Porque ele tinha uma ideia do vendedor de sonho, tinha assim, um cara que, tipo assim, um caixeiro viajante, claro que passa de cidade em cidade vendendo coisas, fica ali 15 dias, um mês, aí conhece as pessoas, acaba arrumando uma namorada, não sei o que tal, mas aí quando acaba o trabalho dele ali, ele tem que ir para outra cidade, então ele sempre deixa, ele plantava ações, vendia, mas depois ia embora, né? Então essa era a ideia original dele, mas quando eu fui fazer... Eu fui pro outro, aí eu arrumei um outro caminho, né? Quer dizer, a música me levou para contar aquela coisa de uma separação e tal, mas sem entrar uma coisa mais aberta, sem ser uma coisa específica da história que ele tinha me passado. E aí eu fiz, né? Quer dizer, com a timidez danada para mostrar para ele, você já contou, né? E de repente. É uma coisa assim mesmo de destino, de sorte, quer dizer, uma música aí com Agostinho dos Santos, cantor, inscreveu no Festival do Rio Internacional da Canção. Aí essa primeira música, então, ela classifica, vai ser, e foi o que lançou o Milton, ela, com mais as outras duas músicas dele, Morro Velho e Maria e Minha Fé, lançou pro brasileiro e estrangeiro, porque o Festival Internacional vinha muita gente de fora. Tanto que ele assinou um contrato primeiro com a gravadora americana do que aqui. Então, e esse negócio do vendedor de sonhos ficou. Tanto que quando Travessia fez 20 anos, a gente fez uma música chamada Vendedor de Sonhos. Aí eu fiz uma letra antes, exatamente para acontecer, né? E que ele gravou no disco dele com o Paul Simon, né? Então, essa eu acho que. Então a Travessia foi o começo da nossa caminhada, né?
Um belo começo, né? Uhum. Fernando Brandt, tem uma história pitoresca. Quando sua irmã estava ouvindo vocês cantarem na sala, ela entrou e...
Não, porque ela na realidade é o seguinte, ele ia tocar, então ele pediu o violão dela. E aí ela falou assim: não, eu só te empresto se você der um autógrafo. Ele não era conhecido porcaria nenhuma, estava passando fome em São Paulo, quer dizer. Não, mas que é isso, não, depois você vai ficar famoso e eu vou estar com o violão, né? E aí, com muito custo, então ele assinou, aí tocou, e aí ele tocou e deu certo, né? Quer dizer, ela, Maria Célia foi...
Profetizou.
Profetizou, né? Exatamente. E esse violão, depois alguém quebrou, mas aí eles reformaram, ainda existe lá na casa dela até hoje. Uma hora dessa...
Vai pro da esquina.
Exatamente. Museu.
Em entrevista a mim, concedida em 22 de janeiro de 2014, na residência dele no Rio de Janeiro, Milton Nascimento contou a versão dele para a Travessia.
Uma outra vez eu já estava morando em São Paulo, que estava morando numa pensão, aí comecei a compor uma música, que música e letra, que é Pai Grande. Aí, quando eu acabei de compor, eu comecei outra, que é Morro Velho, música e letra também. Quando eu acabei de fazer as duas, me veio mais uma inspiração e eu compus uma outra, mas sem letra. Aí eu falei: não, mas essa música não é para eu botar letra, nem para o Marcinho. Eu já sei, vou chamar o Fernando Brandt, que nunca tinha feito nada, para escrever uma letra. Aí fui para Belo Horizonte, falei para ele, ele falou que eu estava louco, eu falei: tô, mas você vai fazer. Mas e se ficar ruim? Isso depois de muita discussão, né? Eu falei: olha, se ficar ruim, você sabe quando dois bêbados, mas bem bêbados, se abraçam e falam: você é o melhor amigo da minha vida. Deus te deu de presente, eu não sei o que e tal, aquele negócio todo. Então, em vez da gente falar isso, a gente canta a música ruim. Aí voltei para São Paulo, e quando eu voltei a Belo Horizonte, ele estava com um papel na mão. Eu perguntei: que papel é esse? Ele: não, não é nada não. E eu perguntei tantas vezes que eu falei uma hora: olha aqui, se você não me disser o que, que é isso, eu vou te roubar esse papel e vou rasgar. Aí ele: tá bom, tá, jogou o papel na mesa e foi pro banheiro morrendo de vergonha. Era Travessia. E aí acontece assim.
Então foi assim que nasceu Travessia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Maravilha! ouvimos Travessia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ruas mudam de nome, as casas têm outros donos.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Aloísio Brandão.
O rádio é o nascedouro, assim, da minha relação com a música, sabe? Eu nasci e me criei sob a cultura dos alto-falantes e da rádio. Rádio foi aquilo que me hipnotizava. Eu ficava grudado no rádio, era brincando o tempo todo, mas de volta e meia eu entrava em casa para ligar o rádio e ouvir certos programas. Tenho memórias, tenho lembranças bacanas, comoventes demais, sempre relacionadas ao rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor mineiro, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, no dia 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções. Dentre elas, a comovente Diana, feita em parceria com Toninho Horta. Você lembra?
Velha amiga, eu volto à nossa casa. Já não te encontro alegre, quase humana.
Em entrevista me concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a comovente história de Diana. Diana é interessante, muito interessante e é comovente também, né?
É, porque na verdade Diana era a gente sempre... Ela era um cachorrinho da casa dos meus pais, somos 10 irmãos, já tinha já sobrinho já também. Aí, pô, o problema do cachorro é que tem uma hora que ele vive menos que a gente, né? Então ele vive 10 anos, 13 anos, 15 anos, né? Aí foi adoecendo e tal... E ela, quando chegava lá, era a maior alegria para todo mundo, para a criançada toda. E aí, quando ela morreu, e o Toninho exatamente me mandou a música lá, eu tô lá, eu falei, pô, isso aí é... E ele estava lá na hora que eu estava fazendo, mano. Essa eu fiz lá na presença dele, estavam minhas irmãs também. Aí eu contei essa história, né, do corpo pintado de branco e marrom, né, que era a cor dela, e tinha uma tristeza no olhar, que é um negócio de olho de cachorro, às vezes você vê que tem um outro. O negócio é danado, né? Quer dizer, então eu contei essa história dela e com essa coisa que a vida continua, porque foi uma tristeza danada, mas passado o tempo os meninos voltaram a brincar, né? Porque, né? E na realidade acabaram conseguindo depois outro cachorrinho e tal.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 10 de setembro de 2010, Toninho Horta contou a versão dele para a história de Diana.
Diana, por exemplo, né? É uma música que foi feita pelo Fernando Brant, a letra, né? Eu fiz a melodia. Acho que eu fiz no Rio, na época de 74, né, gente? Quando a gente morava ali no Marquês de Abrantes. E me parece que essas músicas dessa fase, dos anos 70, eu deixava todas as músicas com o Brant, eu fazia a música, mandava para ele em fita cassete, depois que ele me apresentava. E na maioria das vezes eu me surpreendia quando ele fez o Duran Kid, né? Esse jornal, meu revólver, não entendia nada, né? Que era uma atitude meio, uma coisa meio política, meio social, assim, eu não entendia. Mas depois que essa música fez sucesso, tem uma melodia muito interessante e tal, foi muito legal, que é de 1970. O Diana foi assim, ele falou, velho amigo, eu volto à nossa casa, inspirou a letra numa cachorrinha branca e marrom que tinha falecido. E gozado que, para mim, para as minhas músicas, o Brant escolheu. Parece que o Brant um cara tão inteligente que, para cada artista que ele tem, ele escolhe uma determinada, né, cor, atmosfera para fazer. Então, no caso do Beto Guedes, são, né, canções de amor, no caso do.
do Milton tem um pouco dessa questão racial, social, né, e tal, né, política e tal, e, né, mas também tem essa coisa humana, né, a força, a juventude, a justiça e tal. E no meu caso, são as coisas do cotidiano.
Então foi assim que nasceu Diana, criada por Toninho Horta e Fernando Brant, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Velha amiga, eu volto à nossa casa. Já não te encontro alegre, quase humana. Corpo pintado de branco e marrom, e uma tristeza no olhar, como se conhecesse dor milenar. Já não te encontro à espera, ao pé da porta, correndo, vive bela ou descansando. Tanto vazio por todo lugar, tanto silêncio sinto ao chegar ao nosso território de brincar. Almoço aos domingos, a velha farra, todos vão inventando novos segredos. Fica a ausência branca e marrom, e a tristeza milenar, mas os meninos voltarão a brincar.
Maravilha! Ouvimos Diana, criada por Toninho Horta e Fernando Brant, com o grupo Boca Livre. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Eu não sei se é possível viver.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sérgio Magalhães.
Mas o rádio, em geral, sempre marca e sempre marcou a vida dos compositores e dos artistas em geral. É muito importante o rádio. Sem o rádio, não tem música. Essa é a importância do rádio. Se não fosse o rádio, como é que seria? Primeira mão, o rádio comunica ao povo. Olha, tem um trabalho aqui de um compositor. Aí depois que vem um CD, depois que vem um show, etc. O rádio é a porta que se abre pra gente. E é uma alegria muito grande ver uma música da gente tocando na rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Nativa FM de Piancó, Paraíba, Nativa Mix FM de Goioxim, Paraná, Net Musical de Botucatu, São Paulo, Nativa FM de Piancó, Paraíba, Nativa Mix de Goioxim, Paraná, Nossa Paz FM de Porteirinha, Minas Gerais, Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Este é o primeiro de uma série de dois programas produzidos em tributo a Fernando Brandt, compositor, poeta e escritor mineiro, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brandt estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas Roupa Nova, composta em parceria com Milton Nascimento. Você lembra?
Todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, passado em preto de terno branco.
Em entrevista a mim concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brandt me contou a interessante história de Roupa Nova.
É porque o Roupa Nova, eu lembrei assim, porque eu trabalhei, o meu primeiro emprego que eu tive foi o Juizado de Menores aqui de Belo Horizonte, e aí eu já estava até fazendo faculdade e tal, então trabalhando lá, eu fiquei conhecendo o Seu Francisco, que era um senhor negro, alto, assim, fazia o café lá da repartição lá, e a gente conversava muito, ele gostava muito de mim e tal. E a gente, então, além do café, depois, uma hora mais no fim da tarde, a gente sentava no banco lá e ele puxava um cachimbo assim e contava umas histórias da terra dele. Ele tinha vindo de Ouro Fino para Belo Horizonte há muitos anos atrás, quer dizer, então a gente conversava sobre tudo. E um dia ele contou a história e que em Ouro Fino, quando ele era rapaz, ele era o carregador de mala da estação, quer dizer. Então ele está sempre lá para quando o trem chegasse, para ele levar as malas até em casa das pessoas, né? Agora existia havia um trem, que era o Expresso, que ele não parava lá, ele passava por Ouro Fino. Mas aí ele sempre pensava nele, mas pode ser que um dia ele pare, e se ele parar, alguém vai precisar de carregar mala, vai conseguir. Então eu tenho que estar lá. Então todo dia de manhã, ele passava 5 horas da manhã, ele acordava cedinho, punha o terno e tal, ia para lá, esperava, aí o trem passava, ele voltava para casa e depois ia voltar mais tarde na hora que era do que realmente parava. Então foi exatamente baseando nisso que eu fiz a letra do Roupa Nova, né? Porque exatamente que ele vestia uma roupa
interna, né?
para ir lá, porque é exatamente porque assim, o cara é prestativo mesmo, quer dizer, é o seguinte, ele queria servir até quando geralmente não precisava dele, mas podia ser que um dia, né, eles pudessem precisar do trabalho dele, né?
Em relação à melodia, o Milton passou a melodia para você? Você falou alguma coisa para o Milton? Como é que foi?
Não, ele passou a melodia e aí eu lembrei dessa história, o artista aqui tá, né? E eu, exatamente, eu assimilei, assim, pô, isso aqui tá bom para contar essa história, né? E foi isso aí, eu acho que foi bom mesmo, né?
Inclusive o ritmo dela, aquela introduçãozinha.
Que, né? É o mundo de trem, né? É. O Milton tem muita coisa de música, de muita música dele, tem aquele negócio de trem, muito. Porque mineiro tem esse negócio, ele sempre andou muito de trem, principalmente na infância. Mas mesmo depois que a gente já estava grande, maior assim, a gente ia muito ao Rio de Veracruz, que era um trem noturno que tinha aqui, confortabilíssimo, a gente ia lá, voltava para cá, até que no meio da ditadura eles acabaram com ele, né? Mas, então assim, às vezes ele vinha do Rio para cá, de trem, chegava aqui já com uma música pronta. Porque o ritmo de trem já embalava para sair música, né?
Então foi assim que nasceu Roupa Nova, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento. Maravilha! Ouvimos Roupa Nova, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta história com certeza constará do volume 4 da série de livros Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Noite de verão, a minha companhia.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcos Bassu.
Observei a minha mãe trabalhando na cozinha, lavando louça, e ela sempre tinha o seu radinho de pilha ali, em que ela ficava escutando as músicas e ela cantava baixinho, aquela voz afinada, e ela, descobri que ela era super afinada. Imagino que eu cresci na barriga dela ouvindo muita música de rádio. Como veículo de divulgação de músicas, o rádio para mim teve fundamental importância, né, no meu primeiro CD. Com certeza o rádio foi fundamental em vários aspectos.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor mineiro, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas Ponta de Areia, composta em parceria com Milton Nascimento, inspirada na extinção de uma estrada de ferro que ligava Minas à Bahia. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de Ponta de Areia.
Porque Ponta de Areia, eu aqui em Belo Horizonte, depois de ter tentado morar no Rio em 69, eu vi que o negócio não dava certo, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar e ainda tinha que fazer música. Então, quer dizer, mas na realidade o trabalho já me tomava um trabalho lá, isso já tomava o tempo todo. Eu não tinha tempo de nem... Quando eu arrumei trabalho, eu não conseguia mais encontrar o pessoal da música. Então, assim, ó, vou voltar para Belo Horizonte. E aí eu consegui um lugar aqui na sucursal da revista O Cruzeiro, que era bom porque você não trabalhava demais, né? Podia frequentar a faculdade de manhã e ir lá à tarde. E de vez em quando, e ficava bolando umas histórias para ir para o interior de Minas Gerais, para conhecer as coisas, e faziam para mandar para a matriz, né? E uma dessas viagens que a gente fez, eu e o fotógrafo, a gente foi exatamente ver o fim da Estrada de Ferro Bahia-Minas. A Estrada de Ferro Bahia-Minas ela ligava Araçuaí, em Minas Gerais, e até Caravelas e Ponta de Areia. Ponta de Areia está a 2 quilômetros de Caravelas e era a cidade ferroviária, quer dizer, era assim, é onde estacionava a máquina, moravam os ferroviários, tinha a casa deles, uma grande praça de oficina, né? E aí eles acabaram com a estrada e com a estrada de ferro e prometeram fazer uma estrada, estrada do boi, com asfalto, de rodagem, né? Para acabar com o negócio foi fácil, agora para fazer a outra estrada foi um negócio meio... demorou anos e anos e anos, tanto que quando a gente foi lá, a gente percorreu algumas cidades que a gente só chegava a pé ou a cavalo, porque não tinha mais condução. Então, assim, a troca de ou viagem, ou troca de o comércio, né, de frutas, legumes, o que for, de mantimento, assim, para aquela cidade começou a ficar complicado, estava voltando ao longo do burro, né? E aí, então, a gente foi em Ponta de Areia, e aí é aquela tristeza, a praça enorme, assim, tal, e eu conversei com viúva de maquinista, não sei o que, tal, aí fizemos uma matéria. Isso foi em 73, logo, eu acho que é 73, logo depois o Milton me mandou duas músicas para fazer letra. E uma delas, eu vi, isso aí dá para contar essa história, né? Porque aí eu fiz o Ponta de Areia, né? Ponto final, né? Uhum. Né? Da estrada de ferro que ligava Minas, Bahia Minas, né? Minas ao mar, né? Porque aí até o mar, né? Ponta, Caravelas e Ponta de Areia no mar, né? E o interessante é que o Milton mandou duas músicas, e essas duas músicas ele fez no mesmo dia, ele depois me contou, e elas são completamente diferentes, mas assim, mas elas estão até no mesmo disco, que é o Minas ou Gerais, aí já me foi, na hora depois tem que consultar. Que é o Saudades dos Aviões da Paner. Que eu também fiz uma atrás da outra, tanto que eu mandei para ele as duas letras. Naquela época a gente usava correio, né?
Não tinha internet, né?
Não tinha internet. Era, e correio era coisa, né? Era chique. A gente escrevia à mão, né? Tinha algumas coisas feitas também, né? Na máquina de escrever, né? Mas. Então é isso aí, né? Que essa música, todo lugar eles gravam, e a tendência das pessoas gravarem em português. Tem gravação de japonês em português, de. Agora mesmo, recentemente, aquela menina baixista americana nova lá, oh, meu Deus, tem até gravado. Não, mas muita gente grava e grava a ponta de ali, cantando em português. Então ela circula muito pelo mundo, então ela tem uma trajetória interessante. E Ponta de Areia, por causa da reportagem que eu fiz para a revista O Cruzeiro, e por causa do. E aí, Ponta de Areia, o Grupo Corpo depois nos chamou para fazer um outro balé, e aí a gente fez a Estrada do Trem, que é exatamente o fim da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Que aí a gente fez um balé chamado Último Trem.
Então foi assim que nasceu Ponta de Areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento. maravilha! Ouvimos Ponta de Areia, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série de livros Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Zeca Baleiro.
Peguei uma época que as rádios não tinham essa coisa de segmentação e você tinha a oportunidade de ser surpreendido, de ouvir vários tipos de música numa mesma estação, né? Isso aí é um privilégio que hoje as novas gerações não têm, infelizmente. Então, ouvi coisas que são fundamentais na minha vida hoje, no rádio, Luiz Melodia, Bob Dylan, informações que vão me acompanhar até o fim da vida, né? E que certamente me moldaram como compositor também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do poeta, compositor e escritor mineiro Fernando Brant, nosso homenageado de todo o programa de hoje. E a música da vez é As Meninas no Trem de Sabará, composição dele feita em parceria com Tavinho Moura. Você lembra?
O coração de Ana Luísa sorria igual à luz dos olhos.
Em entrevista a mim concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de As Meninas no Trem de Sabará.
O Tavinho tem muita história de trem. Por exemplo, tem uma música chama As Meninas no Trem de Sabará.
Beleza.
Que são as duas minhas filhas, né? Ana Luísa e Isabel. Ele tinha a Tereza e a Zabelê. Depois nasceu o Chico, né? Mas, e aí a gente fez mesmo uma viagem, que já não tinha trem por aqui, né? A não ser um ou outro. Então tinha um trem que saía aqui da central de Belo Horizonte, ia até Sabará e voltava. Não sei nem se já tem ainda. Acho que não, porque esse negócio de minério, eles não estão deixando espaço para mais nada, né? E a gente foi, e a gente levou elas lá, porque também para elas conhecer. As nossas mulheres foram de carro, vêm voltar de carro, e as meninas foram com a gente. E aí tem um momento lá que a minha testava você muito, e aí o Rio da Zé, tem uma hora uma curva lá, o Rio da Zé está enorme, assim, uma delas gritou: pai, olha o mar, né? E aí eu contei essa história dessa coisa, que é uma coisa bem delicada, né? Boa, né?
Então foi assim que nasceu As Meninas no Trem de Sabará, composição de Tavinho Moura e Fernando Brant, que ouviremos nas vozes dos próprios criadores.
Sorria igual à luz dos olhos de Isabel, que acordam o sol, que inventam o mar. Do trem, ao ver o rio que passou, igual à vida do pai, passou a ser de menino, ao ter as duas meninas.
Isabelê é uma beleza, Tereza, é natural que seja a canção que descobre a luz, que inventa o mar também. Ver o rio que passou, igual a vida do pai, passou a ser de menino.
natural que seja a canção que descobre a luz que inventa o mar. Também ao ver o rio que passou, igual a vida do pai, passou a ser de menino. Ao ter as duas meninas,
maravilha! Ouvimos As Meninas do Trem de Sabará, composição e interpretação de Tavinho Moura e Fernando Brant. E para finalizar este primeiro programa em tributo a Fernando Brant, vamos ouvi-lo declamar o poema Conspiração dos Poetas.
Poesia é meu pão e a vida meu juiz. Meu destino eu mesmo é quem fiz. Meu coração amar, minha razão brigar pelo país. A minha fé sonhar, minha paixão viver solidário e contigo é viver feliz. Minha canção cantará quem souber este caminho, quem souber de lua e mar. Poesia, espaço de brincar. Quem não quer ficar sozinho, quem conjuga o verbo amar. Poesia, espaço de criar. Meu coração vencerá. Vencerá.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.